Boa noite a todos, graça e paz. Muito bom estar de volta aqui após um período de descanso. Muito bom também ter o privilégio de conversar com você hoje à noite a respeito da palavra de Deus. Quero pedir que você abra sua Bíblia no Salmo 23. Vamos orar mais uma vez ainda. Convido você a baixar sua cabeça. Obrigado, Senhor, pela possibilidade de estarmos novamente juntos aqui como tua igreja, como irmãos. Obrigado pela possibilidade de termos tua palavra aberta. Obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu Espírito que nos guia a toda verdade. E junto com os meus irmãos, eu peço ao Senhor que o Senhor mesmo faça com que este tempo seja proveitoso para a nossa edificação, para o nosso crescimento, que o teu nome seja glorificado ainda mais nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmo 23, talvez, Salmo dos Salmos, não é? Talvez o mais conhecido, o mais recitado, o mais decorado de todos os Salmos. Salmo 23 é um Salmo, nós podemos afirmar, que fala a respeito do relacionamento de Deus com o ser humano, com o relacionamento de Deus com uma pessoa, com seu filho, sua filha, relacionamento de Deus com aquela pessoa que o reconhece como Deus, com aquela pessoa que o tem como seu Deus. É uma perspectiva desse relacionamento. E se nós tomarmos esse Salmo como um paradigma, como um modelo do relacionamento que Deus pode ter comigo, com você, nós estamos naturalmente tomando o relacionamento de Deus com Davi como um paradigma e como uma referência para nós. Até porque o Salmo é escrito por Davi e se é uma perspectiva deste relacionamento, é uma perspectiva da experiência do salmista Davi, do rei Davi, do pastor Davi. E neste Salmo, o Davi fala muitas coisas que Deus faz neste relacionamento. Oh, uma pessoa esqueceu de desligar. Ele fala algumas coisas a respeito de Deus, de como Deus se posiciona nesta relação. Deus me faz repousar em verdes pastagens, Deus me conduz a águas tranquilas, Deus restaura o meu vigor, Deus me guia nas veredas da justiça, Deus em toda e qualquer circunstância está comigo, seja no vale de trevas e morte, seja diante dos meus inimigos, dos meus adversários, Deus manifesta e eu sei que manifestará a sua bondade, a sua fidelidade sobre mim durante todos os dias da minha vida, e até por causa disso eu sei que eu vou poder continuar andando com Ele, na presença dEle, porque se não fosse a sua bondade e a sua fidelidade, a sua misericórdia, eu não poderia sequer um instante estar diante dEle, dirigir a palavra a Ele. Muitas coisas que Davi fala a respeito de Deus. Agora me interessa hoje à noite refletir e pensar junto com você a respeito de como Davi se posiciona nesta relação. Porque se o Salmo pode ser tomado como um paradigma da relação de Davi com Deus, de Deus com Davi, um paradigma que me sirva de exemplo, de modelo, de referência, me interessa saber o lugar de Davi nesta relação. Porque é o meu lugar também. O lugar de Deus, Deus já sabe. Eu é que preciso aprender Como é que devo me posicionar diante de Deus? Eu é que preciso avaliar a maneira como me relaciono com Deus. Por isso, escolho ler e enfatizar hoje à noite aqui com você o primeiro versículo deste Salmo. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada que não seja o Senhor vai me fazer falta se eu não tiver, ou vai me fazer falta se eu tiver e vir a perder. Nada me faz falta. A única coisa de que realmente eu preciso é o Senhor como meu pastor. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. E eu entendo que neste versículo nós podemos pensar três aspectos da maneira como Davi se posiciona no seu relacionamento com Deus. Três aspectos da maneira como Davi olha para Deus e que eu espero que de alguma maneira sejam usados por Deus para nos abençoar e encorajar nesta noite. Primeiro, Davi reconhece a Deus como o Senhor. Quando Davi diz o Senhor, ele está dizendo: Deus é o Senhor. Deus, vírgula, o Senhor, vírgula, é o meu pastor. Atualmente, esta expressão Senhor, ela não tem nem de longe o peso que ela tinha quando Davi escreveu esse salmo. Alguns poucos anos atrás, quando eu era bem pequeno, era certo que qualquer pessoa se dirigiria ou se referiria a alguém mais velho, dizendo: o Senhor, aquele senhor, aquela senhora, o senhor, a senhora, como um respeito à autoridade que os anos concedem, que os anos atribuem a uma pessoa. Mesmo isso, ainda é muito pouco se comparado ao que Davi quer dizer aqui com o Senhor. Quando Davi diz Deus é o Senhor, ele está dizendo: Deus, o Criador de todas as coisas, Deus, aquele que reina sobre tudo, Deus, aquele cuja vontade é perfeita e soberana, Deus, aquele a quem tem sentido que eu submeta a minha vida, Deus, a cuja vontade tem sentido que eu submeta a minha vontade, Deus, aquele a quem todo ser em todos os lugares deveriam honrar e servir e glorificar, Deus, o Senhor. Quando Davi diz o Senhor, ele não está dizendo isso da maneira talvez até displicente, como nós pronunciaríamos esta expressão hoje em dia. O Senhor. E isso é muito importante. É muito importante. Porque quando eu me refiro a Deus como o Senhor da minha vida, o Senhor, eu estou dizendo que a minha vida pertence a Ele, que a minha vontade pertence a Ele, que os meus dias pertencem a Ele, que o que eu tenho pertence a Ele. Eu estou dizendo que me interessa, e muito, me interessa e talvez apenas me interesse, de fato, a vontade dele e não a minha. Quando eu digo, ô Senhor, eu estou dizendo que é uma pessoa a quem eu me dirijo, não para dizer, ei, presta atenção no que eu estou precisando, presta atenção no que eu quero para este ano, presta atenção naquilo do que eu estou sentindo falta, presta atenção no que eu estou sofrendo. Mas quando eu digo o Senhor, se trata de uma pessoa a quem eu só deveria talvez me dirigir dizendo, meu Senhor, que o Senhor deseja? Que o Senhor espera? Para onde o Senhor está indo? Se eu for junto, eu posso cooperar de alguma maneira? O que o Senhor está fazendo aqui onde eu estou agora? O que o Senhor está fazendo aqui na minha casa? E que eu devo me comprometer com este processo? O que o Senhor está fazendo aqui onde eu trabalho? E que eu deveria estar prestando atenção para eu me comprometer com isso que o Senhor está desejando realizar aqui? O que o Senhor está fazendo neste tempo, nesta comunidade, na minha igreja, para que eu possa me comprometer com isso que o Senhor está fazendo? O Senhor, Deus, o Senhor. Chamar Deus de Senhor implica ocupar a minha mente em buscar a vontade dEle, em buscar os interesses dEle, em buscar uma caminhada em plena submissão a Ele. E Davi inicia este salmo tão famoso, o risco de um texto ser tão famoso e tão conhecido é ele ser banalizado. É ele ser recitado sem reflexão, sem que se leve em conta o significado dessas palavras. E quando Davi diz, o Senhor é o meu pastor, ele nos diz muito a respeito de como ele, que Deus diz que foi o homem segundo o seu coração, não é isso que a Bíblia diz? Davi, um homem segundo o coração de Deus, quando ele diz, o Senhor é o meu pastor, isso deve nos ensinar muito, muito. Isso deve nos fazer, e eu digo a você, nesses últimos dias, enquanto pensava em falar a respeito deste salmo, deste versículo, tive que refletir muito a respeito de como me posiciono, como me coloco diante desse Deus a quem digo que sirvo. Digo que sirvo. Mas nem sempre sirvo. Digo que sirvo. Mas nem sempre, quando digo que estou servindo e penso que estou servindo, estou mesmo servindo. Quão fácil é dizer que está servindo a Deus, acreditar que está servindo a Deus, enquanto se está servindo aos próprios interesses. Enquanto se busca glória para si, status para si, poder para si, riqueza para si, amor para si, adoração para si. Mas o Davi diz, o Senhor, o Senhor. E sabe por que ele diz, o Senhor? Porque lá de onde ele escreveu, daquele lugar, daquela época onde ele escreveu, o nome de Deus era impronunciável. O nome de Deus era impronunciável. O nome de Deus não tinha vogal. O nome de Deus não podia ser pronunciado. Por isso, o Senhor. o Senhor. Qualquer palavra que se usasse para se referir a Deus, trazia implícito o significado de aquele cujo nome eu não posso pronunciar. Cujo nome é tão santo que eu não posso pronunciar. O Senhor. Mas há algo mais a respeito da postura de Davi. E é interessante que é quase um paradoxo, quase uma incoerência, quase uma contradição. Porque ao mesmo tempo em que Davi reconhece a Deus como Senhor, ele o percebe como pastor. O Senhor é o meu pastor. Ele o percebe como pastor numa relação pessoal. Meu pastor. O Senhor, aquele que criou os céus e a terra. Aquele que é santo. Aquele que é digno de toda honra, de toda glória. Aquele a cuja vontade eu devo submeter a minha em todo o tempo. Aquele que é dono da minha vida. Ele me ama e cuida de mim. Ele está sempre comigo. Ele olha por mim. Ele é Pai, Ele é amor. O Senhor é o meu pastor. E é interessante porque enquanto a primeira afirmação, o Senhor, ela parte da consciência de Davi. Ela parte do fato de Davi saber quem Deus é. Eu sei de quem eu estou falando. Eu sei a quem eu estou me referindo. Eu sei quem Ele é. Eu sei quão grande Ele é. Parte da sua consciência. A afirmação é o meu pastor, parte da sua experiência. Por isso que ele reconhece que Deus é o Senhor, mas ele percebe Deus como seu pastor. E um pastor que também traz muita coisa para a gente refletir. Que pastor é esse que Davi percebia em Deus? Porque ele me guia, ele me conduz, ele restaura o meu vigor, me guia nas veredas da justiça. Mas, no vale de trevas e morte, não temerei perigo algum. Não temerei perigo algum. Pulou, né? A hora que eu falei essa frase, né? Não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Interessante que na experiência de Davi, aqui no Salmo 23, Deus, o pastor, não é um pastor, não é uma presença amorosa que diz assim: Davi, não se preocupe, sabe aquela sombra de morte que estava se aproximando de você? Eu soprei para longe. Soprei para longe. Sabe aqueles inimigos que estavam se aproximando de você, que estavam querendo armar uma cilada para você? Ah, eu já providenciei um exército que exterminou os seus inimigos, Davi. Não. No Salmo 23, o bom pastor não afasta a morte de Davi. Não poupa Davi da experiência da sombra da morte. No Salmo 23, o bom pastor diz: Davi, eu estou aqui com você neste vale. Eu estou aqui para consolar você, eu estou aqui para encorajar você. E especialmente, Davi, eu não vou te livrar da morte, da sombra da morte, mas eu vou te livrar do que seria talvez muito pior que isso. Eu vou te livrar do medo. Eu vou te livrar do medo. No vale de trevas e morte, não temerei perigo algum. Não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. Sabe o que mais? Diante dos inimigos, o pastor de Davi diz para ele: Davi, não se preocupe. Não se preocupe que o seu exército vai vencer. Não se preocupe que eu vou arrebentar os seus inimigos. Não se preocupe que eu vou dar um jeito nisso. O Deus de Davi, o pastor de Davi, diz assim: Davi, senta aí. Senta para comer. Descansa. Vamos cear juntos. Não se preocupe. Não se preocupe. Senta. Relaxa, Davi. Relaxa, Davi. Interessante essa perspectiva com que Davi percebe Deus e traduz nesse salmo tão lindo para nós. O Senhor é o meu pastor, Ele cuida de mim. Não importa a circunstância, Ele está comigo. Ele me dá paz que excede todo entendimento. Ele me livra do medo. Ele me livra da angústia, da agonia, da ansiedade. Ele não me livra das circunstâncias, que era bem que eu queria. Bem que eu queria, mas não. Ele me livra da ansiedade. Ele me diz: eu estou com você, Davi. Eu estou com você. Eu o reconheço como Senhor, mas eu o percebo como meu pastor. E é interessante que poderiam haver muitas variáveis aqui. Muitas variáveis. Eu conheço pessoas, já conversei com pessoas em conflito, porque à luz do que elas aprenderam, elas reconhecem a Deus como pai, como pastor, como amor. Mas na sua experiência elas o percebem como um senhor cruel, como um Deus impiedoso. Na sua experiência elas o percebem como ausente. Eu sei que Deus é amor, mas eu não percebo, eu não sinto, eu não consigo enxergar. Aonde é que está esse amor? Aonde é que está esse amor? E talvez isso tenha a ver com a terceira postura de Davi diante de Deus. Porque se a partir da sua consciência Davi reconhece a Deus como Senhor, se a partir da sua experiência ele o percebe como pastor, a partir de uma coerência, ele considera que Deus é suficiente. Ele considera que ele não precisa de mais nada na vida, a não ser ter a este Senhor, a esse Deus que é Senhor, como seu pastor. Como alguém que está com ele em todas as circunstâncias, que o ajuda a atravessar a tempestade em paz, que não o espera do outro lado para ver como é que ele vai sair lá. Alguém que atravessa com ele a tempestade, alguém que está sempre com ele, alguém que o livra do medo, que o livra do mal, mas não o mal que pode atingi-lo, o livra daquilo que o mal pode causar dentro dele. O efeito do mal. O efeito do mal. E Davi afirma: de nada terei falta. Deus é suficiente para mim. Que Deus? Que Deus? Esse Deus. Esse Deus que é Senhor. Submeter a minha vontade, a minha vida, o meu caminho a este Deus que está comigo em todas as circunstâncias, isso para mim basta. Isto para mim é tudo. Isto me dá sentido à vida. Isto me dá paz na adversidade. Isto me dá alegria para celebrar as minhas vitórias. isto me dá tudo. Nós cantamos, tudo Ele é para mim. Não é? Tudo Ele é para mim. Tcharará. Nós cantamos. Mas às vezes nós pensamos, né? Ah, Deus é tudo para mim. Deus é tudo para mim. Mas olha, se eu receber essa promoção que eu estou esperando, minha vida vai ficar completa. Aí, só o que me falta hoje é essa promoção. Deus é tudo para mim. Deus é tudo para mim. Nossa, quando eu me livrar desse carro aqui, comprar um carro zero, aí eu estou tranquilo. Deus é tudo. Deus é suficiente para mim. Tudo o que eu não tenho não me faz falta. Não preciso. Tudo que eu tenho, também eu posso abrir mão. Se me faltar, não vai me fazer falta. É interessante que eu decorei esse salmo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Entendendo, provavelmente você também. Ah, o Senhor é meu pastor, então tudo que eu quiser está garantido. É. Senhor é meu pastor, tudo que eu quiser está garantido. Se eu não tiver tudo que eu quiser, alguma coisa está errada com Deus. E Ele não está sendo meu pastor. Ou comigo, ou eu estou fazendo alguma coisa errada e Deus está me castigando. E eu não tenho tudo que eu quero. Porque Ele está se recusando a ser meu pastor porque eu estou fazendo alguma coisa errada. Mas não é isso que Davi ensina. Davi ensina. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o dono de tudo. Só que Ele se manifesta na minha vida como pastor. A vontade dEle é soberana. Mas Ele não a impõe na minha vida. Ele me convida para caminhar na sua vontade. Ele me convida para caminhar com Ele. Ele me ensina um caminho. Esse caminho que é bom, perfeito e agradável, Ele não impõe a mim, Ele me ensina. Ele sussurra no meu ouvido, ei, eu tenho um caminho que é bom, perfeito e agradável. Eu tenho um caminho de vida, de saúde, de paz, de alegria para você, de realização, de sentido. Uma das coisas mais lindas que eu ouvi aqui na Ibabe foi conversando com uma irmã que estava se preparando para o batismo. E às vezes a gente ali é meio inquisidor, assim, né? Quer ver se a pessoa entendeu o que quer dizer o batismo, né? E naquela conversa, aquela irmã, em um determinado momento, disse para mim assim, sabe, Cláudio, se eu descobrisse, de repente, que não existe Deus, que não existe Deus, que não teve cruz nenhuma, Jesus nenhum, que isso tudo é fantasia, é conto de fadas, é invenção humana. Mesmo assim, eu não queria viver de outro jeito. Porque viver desse jeito que eu aprendi a viver com Jesus fez tanto sentido para mim. Deu tanto sentido para a minha vida, que se tiver céu depois, que legal. Mas eu não quero outro jeito de viver. Eu não quero mais viver como eu vivia antes. Eu não troco isso aqui por nada. Pensei, puxa, que legal. Ela escutou uma voz que dizia, a minha vontade é boa para você. E ela acreditou, né? Ela acreditou e experimentou. Por quê? Porque ela percebeu aquela voz não como a voz do Senhor. Ela percebeu que o Senhor era o pastor dela. Era aquele que queria guiá-la amorosamente pelos caminhos da vida, de uma maneira que tivesse sentido. Que tivesse sentido para ela. E nada pode ser coerente com este encontro. Nada pode ser coerente com esta percepção de que o Senhor é o meu pastor, do que a afirmação de que eu não preciso de mais nada. Eu não preciso mais nada. Eu só quero estar contigo, viver para o Senhor, viver do jeito que o Senhor ensinar. O que vai acontecer lá na frente? O que vai acontecer amanhã? Vai dar certo isso? Não vai dar certo? Não importa. Não importa. Não importa. Porque o Senhor, como meu pastor, é suficiente. É suficiente. É suficiente andar na direção que Ele me orientar. Tratar as pessoas da maneira como Ele me ensinar. Tratar os meus compromissos, os meus relacionamentos, a minha agenda, os meus bens, da maneira como Ele me ensinar, como Ele me propor, como Ele me convidar. O Senhor é o meu pastor. O resto é resto. O resto é resto. Porque o Senhor é o meu pastor. Mas você tem certeza que isso vai dar certo? O Senhor é o meu pastor. Mas você tem certeza que vale a pena? O Senhor é o meu pastor. Mas olha os obstáculos aí à frente. Então, o meu pastor está colocando uma mesa agora e me convidando para conversar com ele, me convidando para jantar. Deixa o obstáculo lá na frente. Quando eu chegar lá, ele vai dizer o que eu tenho que fazer, ou então ele vai dizer para mim, chegou esse obstáculo aí, não chegou? Chegou, Senhor. Então, eu também cheguei, eu estou aqui com você. Então tá bom, Deus. Então, vamos ver como que a gente consegue passar por esse obstáculo, por esse vale, por essa fogueira, por esse desemprego, por essa enfermidade. Não importa o que seja. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e eu não terei falta de nada. Eu não sentirei falta de nada. Nada vai me fazer falta. Nada vai me fazer falta. A não ser se um dia eu não puder afirmar que o Senhor é o meu pastor. Aí eu perdi tudo. Aí eu perdi tudo. Mas enquanto eu puder dizer, o Senhor é o meu pastor, e viver de uma maneira coerente com essa afirmação, aleluia, glória a Deus, eu tenho tudo. Enquanto eu puder afirmar, o Senhor é o meu pastor, e puder viver de maneira coerente com isso, eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Amém? Quero convidar você a ficar em pé. Vamos orar. Curve a sua cabeça, por gentileza. Vamos orar. Deus querido, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua presença hoje à noite, aqui na nossa casa, mas especialmente obrigado pela tua presença na nossa história, na história de cada um de nós. Obrigado pela tua presença nos nossos vales e nas nossas vitórias. Obrigado pela tua presença que ensina, que encoraja. Obrigado pela tua presença que insiste conosco. Insiste em estar conosco, andar conosco. Insiste em nos amar. Insiste em nos dar a conhecer a tua bondade, a tua misericórdia, a tua fidelidade. Obrigado pela tua presença que diz: ei, continue comigo. Continue comigo. Não se envergonhe de nada, continue comigo. Não se apegue a nada, continue comigo. Continue comigo. Nesta noite, Pai, nós o reconhecemos como Senhor sobre todas as coisas. Nós o reconhecemos como Senhor da vida, Senhor do universo, Criador de todas as coisas, como soberano. Nós reconhecemos a tua vontade como boa, perfeita e agradável. Nós reconhecemos a Tua santidade, a Tua majestade, a Tua glória. Nós reconhecemos que só o Senhor é Deus, Deus eterno, Deus vivo, Deus santo. Nós reconhecemos, Pai, que não há nenhum Deus além de Ti. Nós reconhecemos que não há nenhum nome acima do Teu nome. E nós Te louvamos, nós Te glorificamos, Pai, porque o Senhor escolheu se manifestar na nossa vida como um pastor amoroso. O Senhor escolheu se manifestar na nossa vida como o Consolador, como aquele que nos ensina, que nos encoraja, que nos restaura as forças. O Senhor escolheu se manifestar nas nossas vidas como amor. Louvado seja o Teu nome, Pai. Deus querido, pela fé na Tua obra, nas nossas vidas, que o Senhor já começou e renova cada dia, nós queremos declarar que o Senhor é suficiente para nós, que a Tua graça nos basta, que a nossa comida é fazer a Tua vontade, Senhor Deus, que tudo mais nós consideramos como refúgio, Senhor, para que possamos ter ao Senhor, apenas ao Senhor, a Tua vontade nas nossas vidas, o Teu reino, Senhor, a Tua autoridade sobre nós. Não há nada que nós possamos desejar mais, a não ser a convicção de que a nossa vida está debaixo da Tua autoridade, convicção de que a nossa vida está acontecendo em função dos Teus interesses, dos Teus propósitos, do Teu plano, da Tua obra, dos Teus sonhos, e não em função dos nossos desejos mesquinhos, dos nossos próprios interesses pequenos. Pela fé nós declaramos, o Senhor é suficiente para nós. Nós não temos falta de nada. Pai, o desejo do meu coração é que o Senhor faça isso na minha vida cada dia mais. Desejo do meu coração é que junto com os meus irmãos nós possamos ser uma comunidade que diz assim, vive assim, sente assim, para a Tua glória, Senhor. Que possamos ser este povo que declara: o Senhor é o meu pastor e eu não preciso de mais nada. Isso é tudo. Ele é tão bom e Ele é tudo para mim. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.